Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação da PEC da transição e autoriza o uso do dinheiro esquecido do PIS/PASEP para recompor orçamento de 2023. Geraldo Alckmin recebe do Senado relatório sobre o impacto da pandemia na educação. Aprovado o projeto que incentiva a produção de energia elétrica em aterros sanitários. Boa noite. O Senado concluiu a votação da PEC da transição ao aprovar, na noite de ontem, em dois turnos, o texto que vai garantir a ampliação do teto de gastos em R$ 145 bilhões. Apesar da redução no valor, os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiram aprovar mais de R$ 24 bilhões provenientes de dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Mas trabalhadores que não sacaram o dinheiro há mais de 20 anos ainda terão um prazo antes de o saldo ser usado pelo governo. Repórter Érica Christian.
Se a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da transição, o governo eleito contará com um reforço de mais de R$ 24 bilhões, além dos R$ 145 bilhões já ampliados no teto de gastos para o pagamento do Auxílio Brasil, adicional por criança de até 6 anos e programas prioritários. Ao aceitar uma sugestão do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o relator Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, incluiu na PEC o dinheiro não sacado do PIS/PASEP. Alexandre Silveira explicou, no entanto, que os trabalhadores terão um prazo de 60 dias para sacarem os recursos esquecidos antes de o governo se apropriar dos valores.
Nós preservamos o direito daqueles que ainda estão no prazo de resgatar o seu PIS/PASEP, fazê-lo. Só o valor que não for resgatado vai ser utilizado nessas diversas áreas prioritárias.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a PEC da transição já ultrapassou R$ 200 bilhões, com a soma dos investimentos, do PIS/PASEP e dos empréstimos internacionais futuros.
Tirar isso do teto, ou seja, o que estão estabelecendo aqui como possibilidade de rombo, o rombo vai ser muito maior do que o 145 bi, porque tem outros aspectos embutidos na proposta.
Mais de 10 milhões de trabalhadores com dinheiro esquecido do PIS/PASEP podem usar o aplicativo do FGTS da Caixa Econômica ou ir a uma agência para sacarem o benefício.
E a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, agradeceu o relator da PEC da transição, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, pela incorporação no texto aprovado ontem de sugestões dela. Entre as ideias, disse Leila Barros, está um dispositivo que determina que o presidente da República terá prazo para encaminhar ao Congresso projeto para instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e o que determina a revogação do teto de gastos a partir da sanção do novo regime fiscal sustentável.
Não se trata apenas de conferir reajuste real do salário mínimo depois de 4 anos de perdas. Trata-se de recompor minimamente recursos do orçamento público em áreas vitais como a saúde, educação e assistência social, responsáveis por atender os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade.
A equipe de transição recebeu do Senado nesta quinta-feira o relatório sobre o impacto da pandemia na educação. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se comprometeu com as propostas para recuperar as perdas educacionais. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as 30 sugestões para o governo eleito, estão aumentar os investimentos, ampliar o acesso à internet nas escolas e recompor o valor da merenda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a educação deve ser prioridade na pauta de qualquer governo.
Economia é importante, agricultura é importante, infraestrutura é importante, saúde nem se fala, mas para um grande projeto de nação, a semente a ser plantada, de fato, é da educação.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, elogiou a qualidade dos dados levantados pelo Senado e se comprometeu com a implementação das propostas apresentadas.
Propostas muito efetivas para reforço e rápida recuperação dos nossos alunos no Brasil todo e muito focado na educação básica. Então, a nossa palavra de agradecimento.
Alckmin lembrou que a aprovação da PEC da transição abre caminho para o pagamento de auxílio de R$ 150 por criança de até 6 anos em famílias de baixa renda e revelou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer universalizar a educação infantil obrigatória para crianças de 4 a 5 anos.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que prevê incentivos para a geração de energia elétrica e biogás a partir de resíduos sólidos em aterros sanitários. A proposta inclui essa atividade entre as prioridades do poder público. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A iniciativa, já aprovada na Comissão de Infraestrutura, determina que a União, os estados e municípios poderão criar incentivos fiscais, financiamentos e crédito para quem produz energia a partir de resíduos sólidos. O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a ideia é propiciar viabilidade econômica para a conversão de lixões em aterros sanitários e assim atingir metas tanto sanitárias quanto de redução de gases que contribuem para o aquecimento global.
O aproveitamento do biogás é estratégico, pois reduz as emissões de gases de efeito estufa, pode gerar créditos de carbono a serem comercializados, diversifica a matriz energética brasileira e se traduz em uma fonte de renda extra para o explorador do aterro sanitário.
Se não houver recurso para a nova votação no plenário do Senado, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Especialistas em migração defenderam a criação de um órgão governamental para tratar dos deslocamentos humanos decorrentes das mudanças climáticas. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Como exemplo de efeito do aquecimento global no mundo, que faz as pessoas migrarem, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, relatora da comissão, citou secas extremas, enchentes, ciclones e furacões. Ela defendeu a criação de uma Agência Nacional para a Mudança Climática e Migração.
Todos esses fenômenos criaram uma nova dinâmica migratória e é urgente nos prepararmos para enfrentar essas consequências. Reforçar as equipes de transição, a importância disso e da criação de uma agência nacional permanente sobre mudança climática e migração.
O representante do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados, Apátridas e Migrantes, Thales Macedo Dantas, sugeriu que a equipe de transição do presidente eleito já crie um grupo de trabalho para tratar o tema.
As pessoas migram, as pessoas têm esse direito de sonhar também, se deslocarem, e a gente não pode criminalizar essa migração. A gente tem que planejar.
Os participantes também defenderam aprimoramento dos dados para serem convertidos em políticas públicas para os migrantes.
O passe livre estudantil será tema de audiência pública na Comissão de Educação. O senador Carlos Portinho quer mais informações sobre o projeto que estabelece normas gerais para a concessão do benefício, para evitar despesas desproporcionais a estados e municípios. Repórter Carol Teixeira.
O projeto de lei a ser discutido na audiência pública é de autoria dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e tem como objetivo estabelecer regras para a concessão do passe livre estudantil aos alunos matriculados em instituições regulares de ensino. Alci defende que alguns estudantes deparam-se com limitações de ordem financeira pela dificuldade ou impossibilidade de custear o valor das passagens, do seu transporte diário entre a sua moradia e o local de estudo. Sendo assim, para evitar que o estudante tenha sua renda familiar comprometida com o valor dos deslocamentos ou desista dos estudos, o Estado arcaria com essa despesa, de acordo com as normas de concessão. Mas o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defende que o debate sobre a proposta precisa ser aprofundado. Ele é favorável à concessão do passe livre para os estudantes de escolas e universidades públicas. Entretanto, o senador afirma que a gratuidade do serviço gera uma despesa para as empresas de transporte e para o Estado, que precisa ser discutida e regulamentada.
Para o estudante, sim, um benefício, mas tem a contrapartida do Estado e uma despesa justificada possivelmente, mas que a gente deve ter mais elementos, mais dados ao regulamentar essa questão.
A audiência pública para discutir o passe livre estudantil ainda não tem data marcada.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!